Boa tarde, é meio-dia e meia nos Açores.
A regulamentação do teletrabalho vai estar esta tarde em debate na Assembleia da República.
Negócios e empresas. Exportações, investimentos, pequenas ideias que se tornaram um caso sério. Negócios e empresas. Um radar do mundo dos negócios e das empresas que dão que falar. Apoio Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo. Só uma instituição regional o conhece como ninguém. Seja cliente da Caixa dos Açores.
Ficamos agora com as notícias na Açores TSF com a edição de Cristina Pires.
A Assembleia da República debate esta tarde, na generalidade, 10 projetos de lei que visam regulamentar o teletrabalho. Importa, por isso, saber o que propõem os partidos. Judite Menezes e Sousa.
De acordo para regular o teletrabalho, os partidos divergem no alcance dos apoios que devem ser dados aos trabalhadores. O PS e o PSD remetem o formato final ou para o acordo a estabelecer entre empregador e trabalhadores ou para as regras do contrato de trabalho. Mas o Bloco de Esquerda, o PCP, o PAN, os Verdes e a deputada Cristina Rodrigues prevêem ajudas de custo para pagamento de despesas com telecomunicações, água e energia. O subsídio de refeição também está previsto. Entre os diplomas apresentados pelo PCP, Bloco, PAN e Cristina Rodrigues, prevê-se também que possa existir um horário flexível, por exemplo, para trabalhadores com filhos com menos de 12 anos ou com deficiência. O direito a desligar vai a debate com outros 3 diplomas sobre a desconexão profissional, mas mesmo no regime de teletrabalho existem propostas para que fique claro que o empregador não pode contactar fora de horas com o trabalhador, com o Bloco a propor até que isso seja considerado assédio. Visitas à casa do trabalhador também só com aviso prévio e dentro do horário normal. Outras propostas em debate visam garantir a proteção dos dados pessoais e salvaguardar situações de acidentes de trabalho.
Entre os partidos existe a convicção de que haverá consenso na discussão na especialidade. Nas últimas 24 horas foram diagnosticados nos Açores 18 novos casos positivos de Covid-19, sendo 17 em São Miguel e 1 em Santa Maria. Assim, em São Miguel, no concelho de Ponta Delgada, foram registados 6 novos casos, na Ribeira Grande e em Vila Franca, 4, na Lagoa, 2 e no Nordeste, 1. O caso registado em Santa Maria diz respeito a um residente com análise positiva à chegada de uma viagem com origem em São Miguel. Foram também registadas 21 recuperações, 19 em São Miguel, 1 nas Flores e 1 em Santa Maria. Estão neste momento internados 12 doentes, sendo 11 no Hospital de Ponta Delgada, um dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos, e há também um doente internado no Hospital da Ilha Terceira. A região conta assim com 188 casos positivos ativos, sendo 179 em São Miguel, 6 nas Flores, 2 em Santa Maria e 1 na Terceira. Os professores e o pessoal não docente começaram hoje a ser vacinados contra a Covid-19, nomeadamente os profissionais que retomaram o ensino presencial em São Miguel esta semana. Sofia Ribeiro, a Secretária Regional da Educação, fala no universo de 1.700 pessoas.
Este plano de vacinação vai abranger todos os trabalhadores das nossas escolas e, portanto, estamos a falar não apenas de pessoal docente, mas também do pessoal não docente. E vai ser aplicado a todas as ilhas. Claro está que vamos ter que criar, e estamos a criar, ordens de prioridade para que esta vacinação possa estabelecer-se com ordem. E por isso mesmo estabelecemos que numa primeira prioridade a primeira vacinação vai abranger o pessoal docente e o pessoal não docente das escolas de São Miguel que estão neste momento em atividade presencial nas nossas escolas com esta retoma que nós já agora fizemos das aulas presenciais aos alunos do primeiro e do segundo, do décimo primeiro e décimo segundo com exames. Envolvidos nesta primeira fase cerca de 1.700 trabalhadores.
Se somarmos os profissionais de todas as escolas da região, o número é superior a 8 mil.
Nas outras ilhas, a Autoridade Regional de Saúde está neste momento a proceder ao agendamento. Nós já facultámos os dados à Autoridade de Saúde para que possam agora também fazer este agendamento. Este é um processo muito complexo que implica uma atualização permanente dos dados de todos os nossos trabalhadores, para que possa depois então haver um agendamento também. Estamos a falar de milhares de trabalhadores na região, num total serão mais de 8 mil que vão ser inoculados, e portanto isto implica uma grande logística em termos de preparação e de agendamento para que possa decorrer tudo com normalidade.
Um processo que agora começa, mas que não tem data estimada para terminar. Artur Lima, o vice-presidente do Governo PSD-CDS-PPM, visitou o Banco Alimentar de São Miguel, apelou ao voluntariado durante uma visita, então, à instituição, onde também destacou a importância deste tipo de instituição, sobretudo nesta altura de pandemia.
E a prova é que temos que apoiar instituições deste género, porque, quando é preciso, elas estão sempre ativas, ao serviço dos outros. E naturalmente também perceber os seus anseios, as suas dificuldades, e também em nome do Governo deixar o apoio e a colaboração estreita para que se possa prestar um melhor serviço às populações quando dela se o necessitam. E portanto convoca-se assim todos para que deem o seu melhor, para que apoiem também o Banco Alimentar, que façam as suas doações ao Banco Alimentar e que ajudem quem mais precisa.
O vice-presidente do Executivo adiantou ainda que está a ser feita a avaliação da estratégia que foi implementada pelo governo do PS de combate à pobreza e à exclusão social.
Tem naturalmente aspectos positivos que iremos aproveitar e também queremos imprimir diferenças e introduzir modificações que possam melhor servir as pessoas. Agora, como compreende, estamos numa altura de pandemia, em que não é possível fazer agora grandes alterações. O que temos agora é que acudir às necessidades imediatas das pessoas. Mas já estamos a trabalhar neste programa, na sua alteração, na sua adaptação, e contando naturalmente com as instituições para que seja, aqui o exemplo é este, para que seja um programa prático de qualificação das pessoas, que possam viver do seu trabalho, do seu rendimento, da sua pequena horta, dos seus produtos, e não dependam, não ficam sempre dependentes da ajuda eternamente.
Em declarações à Lusa, Luísa César, a presidente do Banco Alimentar, revelou que a instituição está a servir mais 200 famílias do que servia no início da pandemia, distribuindo aproximadamente 1.700 cabaços por mês.
Estas e outras notícias em acolhianoriental.pt.
Rádio Comercial dos Açores. 99.4 FM Estéreo, Ponta Delgada. TSF, a paixão da rádio.